Conforme dito no início do Jornal 98 Notícias, hoje nós teríamos aqui a entrevista com o candidato ao governo do estado da Bahia, ACM Neto. E a entrevista, a partir de agora, então, eu vou chamar Marconi Nunes e Leandro Daniel, que estarão trazendo aí essa entrevista a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Marconi Nunes, boa tarde, Leandro Daniel.
Muito boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro Daniel. A partir de agora, 30 minutos de entrevistas com o candidato a governador do estado da Bahia, do União Brasil, ACM Neto. Candidato, boa tarde.
Boa tarde a todos vocês. Um prazer falar com a cidade de Campo Formoso e com toda a região através do jornal 98 FM Notícias. Uma alegria, Macário, Leandro, Daniel, Marconi, poder bater esse papo com vocês a partir de agora.
Candidato, no primeiro turno nós fizemos entrevistas com os demais candidatos que não avançaram. E nós gostaríamos que o senhor fizesse uma alta apresentação sobre a sua carreira política e por que quer ser governador da Bahia.
Eu tenho mais de 20 anos de vida pública, iniciei na política ainda muito novo. Disputei a minha primeira eleição em 2002 para deputado federal. De lá para cá tive a oportunidade de ser deputado federal 3 vezes, sempre o mais votado do estado da Bahia. Depois, no ano de 2012, me candidatei a prefeito de Salvador, cargo para o qual me elegi naquele ano e cumpri 2 mandatos consecutivos à frente da prefeitura da capital, tendo saído com mais de 80% de aprovação da população, 8 vezes consecutivas, escolhido o melhor prefeito de todas as capitais do Brasil. É exatamente essa minha história, o meu currículo, a minha trajetória, é tudo que aprendi ao longo de mais de 20 anos na vida pública que me faz hoje afirmar ao povo baiano que eu me sinto totalmente preparado para ser governador do estado da Bahia. Além de tudo isso, nos últimos 2 anos, percorri praticamente todo o nosso estado. Visitei mais de 300 municípios, comi muita poeira, andei muitos quilômetros ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, vendo de perto os problemas. Somente aí em Campo Formoso, nós tivemos a oportunidade de estar pelo menos 4 vezes nesses últimos meses. Para quê? Para saber quais são os desafios, as aspirações, os sonhos, os desejos do nosso povo. Eu, como governador, quero ter a capacidade de realizar muitos dos sonhos dos baianos, sobretudo daqueles que desejam mudança, que querem um novo momento para a política da Bahia a partir do próximo ano.
Candidato, vamos falar de saúde, principalmente sobre a questão da regulação. Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer com o sistema da regulação, com exames, apesar de termos hoje policlínicas na Bahia e também o TFD, o transporte fora de domicílio? O que é que o senhor pretende fazer com relação à área da saúde, principalmente nestes casos?
Olha, antes de tudo, a gente tem que reconhecer o grave problema, o drama enorme que é vivido pelos baianos em relação à fila da regulação. Eu, andando pelo nosso estado, ouço muita gente me dizer assim: Neto, a gente quer que acabe com a regulação. E eu tenho que ser verdadeiro, sincero, como eu sempre fui. Não dá para acabar com a regulação, mas dá para acabar com essa espera na fila da regulação. Aí vocês vão dizer: bom, Neto, qual é o caminho? O que é que a gente pode fazer para isso? Primeiro, mudar a gestão da regulação. Um estado como São Paulo, por exemplo, que é muito maior do que o estado da Bahia, é o maior estado do Brasil em termos de população. Lá eles têm um sistema de regulação que funciona. Eu quero trazer esse modelo aqui para a Bahia. Depois, nós vamos tirar de qualquer tipo de espera os casos que são urgentes, não podem aguardar. Por exemplo, a pessoa teve um infarto, um AVC, a pessoa sofreu um acidente com politraumatismo. Ela precisa de um internamento imediato, de um atendimento imediato. É o socorro à vida. Se ela não for atendida imediatamente, ela vai morrer. Depois, nós vamos ter que ampliar a rede de hospitais regionais. Existem regiões com verdadeiros buracos assistenciais no estado da Bahia. Aí em Campo Formoso, eu estou acompanhando o esforço do deputado Elmar Nascimento, do prefeito Elmo, para a implantação de um hospital. Se eu tiver a oportunidade de ser governador, nós vamos trabalhar para que haja um hospital regional, para que possa atender não apenas a Campo Formoso, mas a vários pacientes da região. Não é razoável que a pessoa que precisa de um internamento, ela seja obrigada a ir para Salvador para conseguir um atendimento médico ou mesmo uma atenção hospitalar. Nós temos que descentralizar o serviço de saúde para o interior do estado da Bahia. E isso também significa trabalhar em parceria com as prefeituras. Por quê? Porque em muitas cidades dá para a gente resolver os atendimentos de baixa e média complexidade. Aí você deixa para os hospitais regionais os atendimentos de alta complexidade, as questões que são mais complexas, as questões que vão exigir intervenções cirúrgicas, que vão exigir unidade de terapia intensiva. Então, no meu plano de governo, eu apresento detalhadamente quais são as nossas propostas e qual é o caminho para a gente resolver o problema da assistência à saúde no estado da Bahia e acabar com essa vergonha da espera na fila da regulação. Para fechar, aqueles que nos governam há 16 anos pedem agora mais 4, ou seja, querem mais tempo, mais oportunidades do que já tiveram. Passaram esse tempo todo e não conseguiram resolver o problema da regulação da saúde. Agora querem mais tempo. Muito aqui entre nós, a Bahia, para resolver esse problema, vai precisar de mudança, de um novo governo. E é o que a gente propõe, se Deus permitir, a partir de janeiro do próximo ano.
Estamos entrevistando o candidato a governo do estado da Bahia, ACM Neto, do União Brasil. Convidar Leandro Daniel, que tem uma pergunta a fazer ao senhor candidato.
Candidato, boa tarde. Gostaríamos de saber sobre segurança pública. Quais são os seus planos para a segurança pública no estado, incluindo aí o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, guerra entre facções, políticas públicas que possam desencorajar os jovens e adolescentes a adentrarem nesse mundo. Tem também o combate a roubos de caixas eletrônicos, melhorias nas delegacias de polícias e também ampliação do atendimento às mulheres nas delegacias especializadas, as DEANs.
Vamos lá, Leandro, uma pergunta muito importante. Vejam que essa semana foi divulgado mais um dado nacional do DataSUS que mostra a Bahia em primeiro lugar em número de homicídios do Brasil. Temos o dobro do número de homicídios do segundo colocado. Pelo quarto ano consecutivo, segundo o DataSUS, a Bahia está em primeiro lugar em número de homicídios. É lamentável, porque quando a gente ouve as autoridades estaduais, o governador, o secretário de segurança, eles ficam procurando culpados e desculpas. A primeira coisa que dizem é: ah, não, a violência é um problema do Brasil todo. Não é verdade. Muitos estados reduziram os índices de criminalidade, enquanto na Bahia aumentou. Eles tentam vender como se fosse uma coisa normal, como se o cidadão tivesse que aceitar, que conviver com isso. Não podemos aceitar. Não podemos perder a nossa capacidade de indignação diante de um cenário como esse. Porque nós não estamos falando de números. Nós não estamos falando de um indicador que coloca a Bahia assim ou assado. Nós estamos falando de vidas. De vidas que se perdem todos os anos pelo quadro de insegurança instalado na Bahia. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na semana passada no município de Irará. Bandidos entraram, Irará fica ali na região de Feira, bandidos entraram, fizeram uma arruaça, tocaram o terror, haviam 3 agências bancárias, as 3 foram saqueadas no mesmo dia. Hoje a população de Irará, para ir ao banco, precisa ir para outra cidade, porque lá não tem mais banco. A gente sabe que em muitos municípios do interior, os bancos foram fechados por falta de segurança. Gente, não dá para conviver com essa realidade. Em muitos lugares, cerca de 293 municípios da Bahia, tem apenas dois policiais trabalhando em esquema de revezamento. A gente chega em muito lugar, as viaturas estão paradas por falta de combustível. As delegacias caindo aos pedaços. Hoje, na Bahia, nós temos um efetivo policial menor do que tínhamos há 16 anos atrás. As cidades cresceram, a população cresceu, os crimes se multiplicaram, o tráfico de drogas chegou à Bahia e o efetivo policial hoje é menor do que há 16 anos atrás. Para mudar essa realidade, tem que mudar o governo, tem que ter uma visão diferente para o futuro. A grande novidade que eu proponho à Bahia é, a partir do próximo ano, se eu tiver a oportunidade de ser governador, eu vou garantir o envolvimento direto do governador. Eu mesmo vou me envolver na questão do enfrentamento à violência. Nós vamos fazer concurso para a Polícia Militar e para várias carreiras da Polícia Civil. Nós vamos dar condição de trabalho aos policiais, remuneração digna, equipamentos, vamos trazer tecnologia para o combate ao crime, vamos mudar a realidade dos presídios, porque hoje mais da metade dos crimes acontecem a partir de ordens que partem dos presídios. O presídio antigamente era considerado a escola do crime, hoje não, virou o quartel-general dos bandidos. Nós vamos acabar com isso, tendo presídios de segurança máxima, tendo presídios que garantam que o preso, ele cumpra a pena, ele pague pelo delito cometido e não fique bancado pelo poder público praticando novos crimes, novos atos bárbaros. Por último, nós vamos chamar o Poder Judiciário, o Ministério Público e vamos botar todo mundo na mesma mesa, porque não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Então, haverá um trabalho integrado cujo coordenador vai ser o governador do estado da Bahia. E vamos ter uma equipe técnica. Não dá. Hoje a Bahia tem aí um secretário de Segurança Pública que diz que a forma de resolver a violência é legalizar o uso de drogas. Gente, isso é um absurdo, é uma inversão de valores. Nós temos que valorizar as famílias, mas não podemos aceitar o uso de drogas na Bahia, que é o que o secretário de Segurança Pública defende. Precisa ter autoridade e envolvimento do governador, que é o que eu garanto que acontecerá caso eu tenha a oportunidade de vencer as eleições no próximo dia 30.
Candidato Assemi Neto, caso eleito, quais os projetos para o desenvolvimento da agricultura familiar na Bahia, o incentivo ao SISAL, que é uma importante fonte de renda, mas que neste momento o SISAL passa por uma crise para compra e venda no estado?
É uma excelente pergunta. Ela tem um impacto importante em Campo Formoso. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir à zona rural, ver a produção do SISAL em Campo Formoso. Ou então mesmo, se a gente for lá para a região de Coité, né, para toda a região do SISAL, infelizmente, quando a gente compara a produtividade do presente com a do passado, a Bahia foi caindo em produção. E aí existe um problema que não está apenas ligado à questão do SISAL, está ligado à agricultura familiar como um todo, à produção rural. Infelizmente, na Bahia não existe hoje assistência técnica para o pequeno produtor. Havia, no passado, uma empresa pública que cumpria um papel importantíssimo no apoio técnico ao pequeno produtor, que era a EBDA. A EBDA foi extinta por esses que governam a Bahia há 16 anos. O secretário de Desenvolvimento Rural, responsável pela extinção da EBDA, era Jerônimo Rodrigues, hoje candidato ao governo do estado da Bahia. Temos duas candidaturas disputando este segundo turno. Temos eu e temos Jerônimo Rodrigues. Ele não gosta muito de aparecer, porque na verdade ele quer esconder a sua história, esconder o seu passado. Mas eu não posso deixar de pontuar isso. Jerônimo é agrônomo, mas como secretário de desenvolvimento rural, extinguiu a EBDA. Nós vamos recriar a EBDA para dar o apoio técnico ao pequeno produtor, para chegar junto das pessoas que vivem da agricultura familiar. A questão da produção do sisal vai ser uma das nossas prioridades. Não apenas a produção primária, mas tudo que pode acontecer também de beneficiamento, de trabalhar pela industrialização, por uma cadeia econômica mais ampla. Outra coisa fundamental que a gente sabe para o pequeno produtor, levar água. Em muitas regiões da Bahia, a pessoa não consegue produzir porque não tem acesso à água. O que eles fizeram nesses últimos tempos foi muito pouco, uma ação tímida demais. Nós temos que voltar com um programa de construção de barragem, de adutoras, de canais, de perímetros irrigados, perfuração de poço artesiano, ajudando o pequeno produtor a pagar a conta de energia, porque não adianta você perfurar se o pequeno produtor não tem dinheiro para bombear aquela água. Outra coisa importante, dar acesso a crédito, acesso a dinheiro barato, a financiamento, para que o pequeno produtor possa iniciar uma primeira produção e a partir daí ter um ciclo permanente de movimentação econômica com o seu trabalho. Outra coisa fundamental, título de propriedade, assegurar que a pessoa é dona da sua terra e tem o título de propriedade da sua terra, porque isso facilita também o acesso ao crédito. Enfim, nós queremos ter a oportunidade de chegar ao governo da Bahia para tirar da propaganda, que é o que existe hoje, este compromisso com a agricultura familiar e colocar na prática, na vida real. Temos dois projetos. De um lado, o cara que extinguiu a EBDA, o cara que virou as costas para o pequeno produtor. Do outro lado, estou aqui eu, garantindo ao povo da Bahia, ao povo da zona rural, às pessoas que vivem no interior. Vamos mudar, vamos renovar nossa esperança e vamos ter um governador que vai cuidar de verdade do homem do campo em nosso estado.
Estamos entrevistando o candidato a governador do estado da Bahia, Assemi Neto, do União Brasil, no Jornal 98 Notícias. Leandro Daniel tem mais uma pergunta.
Candidato Assemi Neto, qual é a sua proposta para a criação de empregos aqui na Bahia, especialmente na região centro-norte da Bahia, digo melhor, além dessa proposta que o senhor falou anteriormente, direcionada ao público do sisal? Quais são os outros segmentos, outros setores que o senhor pretende trabalhar nesse sentido?
Olha, eu já destaquei a importância aqui da agricultura familiar, do pequeno produtor, mas eu quero agregar a isso algumas outras coisas. Por exemplo, a necessidade da agroindústria. Nós temos que industrializar a produção agrícola no estado da Bahia. Para isso, o governador vai ter um papel decisivo. Caso eu tenha a oportunidade de ser governador, eu vou rodar o Brasil e o mundo para trazer empresas, para trazer investidores, para levar para o interior da Bahia um novo ciclo de industrialização. Na década de 90, quando o meu grupo teve a oportunidade de governar o nosso estado, haviam muitas indústrias que se instalaram no interior da Bahia, com incentivos fiscais, com condições de infraestrutura, com apoio para esses empresários. Isso parou nos últimos 16 anos, e nós vimos ao contrário, foi o fechamento de fábricas no interior. Caso eu tenha a oportunidade de ser governador, nós vamos retomar esse processo de industrialização do interior. Por quê? Porque é a geração de emprego, é a oportunidade para as pessoas que não têm, por exemplo, condições de viver da produção na sua terra, mas que estão ali e querem trabalhar, vão trabalhar nas indústrias. Vamos também procurar dinamizar o setor de comércio e serviços. Uma cidade como Campo Formoso, uma cidade como Jacobina, uma cidade como Senhor do Bonfim, como Capim Grosso, são cidades regionais, já tem um comércio forte, mas que pode se expandir. E aí nós vamos também dar apoio ao micro, ao pequeno empresário. Uma das minhas propostas é aumentar a linha de crédito, que hoje tem como valor mínimo R$3.000, concedido pelo Desembaía, para no mínimo R$6.000 de microcrédito. Nós vamos multiplicar o dinheiro fácil na mão das pessoas mais pobres que querem empreender, para que elas tenham a oportunidade de, com o seu suor, com o seu trabalho, sustentar as suas famílias. A Bahia hoje, infelizmente, é campeã nacional em desemprego. Os últimos dados do IBGE mostram que estamos em primeiro lugar do Brasil em número de desempregados. Não dá para continuar convivendo com essa realidade, que é mais grave ainda no interior, porque em muitos lugares as pessoas vivem basicamente de quê? Vivem ou do salário que a prefeitura paga, ou do Auxílio Brasil, dos programas de transferência de renda, ou da aposentadoria. Tem várias cidades que não têm atividade econômica. Para mudar isso, tem que ter governo. Governo comprometido em levar desenvolvimento para o interior, que é o que eu pretendo fazer, caso tenha oportunidade de vencer as eleições neste segundo turno.
Candidato, a pergunta a seguir é de cunho regional. Quais as propostas que o senhor tem a apresentar ao desenvolvimento econômico da região para os garimpeiros da Serra da Carnaíba em Pindobaçu, Campo Formoso, Garimpo do Socotó, demais mineradoras e os parques eólicos, fonte de energia?
Eu, mais uma vez, destaco, né, a experiência que acumulei e a oportunidade que tive de ver de perto diversos desafios do estado da Bahia. Eu fui na Serra da Carnaíba, eu fui a Pindobaçu, eu fui ao Parque Eólico de Campo Formoso. Eu vi com os meus olhos, de perto, né, a situação, por exemplo, da exploração mineral, do garimpo, que, se eu tiver a oportunidade de ser governador, vai ter o meu apoio no sentido de expandir esta produção, de trabalhar para oferecer segurança, claro, sempre, prioridade absoluta, segurança para quem trabalha nos garimpos, para quem trabalha na exploração mineral em geral no estado da Bahia. Não vamos olhar com um olhar preconceituoso, de jeito nenhum, como existe hoje. A gente vai sentar na mesa para ver o que é que pode ser feito pelo poder público ao lado desses homens e mulheres que vivem do garimpo, para que essa atividade ela seja uma atividade que gere ainda mais emprego. A gente sabe que o garimpo tem, às vezes, uma característica da sazonalidade, mas a gente vai ver o seguinte: como é que a gente agrega valor econômico para que esses empregos sejam mais permanentes, para que a movimentação econômica aconteça o tempo inteiro. Em relação aos parques eólicos, aí na região nós temos um parque eólico fantástico, um dos mais importantes do Brasil. Hoje, a Bahia é primeiro lugar do Brasil em produção de energia eólica. A gente sabe que há um importante movimento econômico na hora que a empresa vai lá implantar, né, o parque eólico, gerando emprego, e depois, para quem é dono da terra, tem uma renda ali. Você tem uma movimentação econômica. Então, expandir a produção de energia eólica, facilitando investimentos, atraindo novas empresas, é algo que está no nosso plano de governo, na nossa meta econômica. A tudo isso, eu quero acrescentar um outro elemento importante: a necessidade da qualificação da mão de obra. Porque quando a gente olha a expansão da economia, a geração de emprego, a gente precisa ter pessoas preparadas e qualificadas para trabalhar nesses postos de trabalho. Eu quero levar a empregabilidade para dentro da escola pública, para dentro do ensino médio, para que os nossos alunos, já no ensino médio, possam ter qualificação profissional e condições de, quando concluir o ensino médio, buscar o primeiro emprego, buscar a colocação no mercado de trabalho. E a questão que fica, a pergunta que fica é a seguinte: quem pode fazer isso pela Bahia? Jerônimo Rodrigues, que foi secretário secretário de Educação, que deixou a Bahia em penúltimo lugar do Brasil em qualidade de ensino, e foi testado e reprovado, ou eu, que chego aqui com uma proposta nova de mudança, e fiz uma revolução na educação pública da capital, que universalizei o acesso à pré-escola em Salvador, e fiz Salvador avançar mais de 10 pontos no IDEB, comparando com as outras capitais. Fica essa pergunta para o ouvinte, e eu espero que vocês possam comparar a mim e ao Jerônimo e ver quem realmente tem condições de mudar o futuro da Bahia.
Leandro Daniel tem mais uma pergunta. Leandro.
Candidato, como o senhor pretende trabalhar sobre recursos hídricos aqui no Estado, inclusive o projeto da transposição do Rio São Francisco para o chamado Eixo Sul?
Olha, a gente já citou um pouco também esse tema aqui no nosso bate-papo. Quando a gente olha, vejam que marca vergonhosa. A gente olha o semiárido da Bahia, né? Que o semiárido é a principal característica do nosso território. Não há uma obra sequer de barragem que tenha sido iniciada e concluída em 16 anos pelo governo do PT em todo o semiárido da Bahia. As obras que eles concluíram tinham sido iniciadas ainda na gestão de Paulo Souto. Gente, isso é um absurdo, isso é inaceitável, porque o homem do campo, principalmente quem vive no semiárido, precisa ter acesso à água para produzir. Se não tiver acesso à água, não produz. E para levar água tem que ser através do quê? Das barragens, das adutoras, dos canais, dos projetos de perímetro irrigado. Você falou aí da transposição do Rio São Francisco. A verdade é que a Bahia é, de todos os estados do Brasil, aquele que tem a maior extensão territorial do Rio São Francisco. É a Bahia. Mas você chega em várias cidades ribeirinhas, cidades que estão ali na beira do rio, pessoas morrendo de fome, pessoas sem oportunidade de trabalhar na sua terra, pessoas sem acesso à água. Essa é a realidade da Bahia. Para mudar isso, vai ser preciso ter um olhar atento para o reforço hídrico em nosso estado, levando água para a produção, levando água para o homem do campo, trabalhando perímetros irrigados sustentáveis, porque você leva água, mas leva assistência técnica, leva máquinas e implementos, leva acesso ao crédito. Aí você permite que aquelas famílias possam efetivamente viver da sua terra, tirar o sustento do seu trabalho.
Bom, candidato, com relação à cultura, principalmente para o interior, já que em Salvador tem muita questão relacionada à cultura e ao turismo. O que é que o senhor pretende expandir para o interior do estado da Bahia? Essa é a última pergunta, estamos finalizando a entrevista.
Bom, uma pergunta também importante, porque hoje, infelizmente, não existe política cultural no estado da Bahia. Eles abandonaram a política cultural da Bahia. E a Bahia é, sem dúvida alguma, o estado das vocações, dos talentos, é o estado da criatividade, é o estado que as pessoas, elas já nascem vocacionadas para a cultura. E, infelizmente, hoje, nada se tem feito pela cultura da Bahia. A cultura é um elemento de inclusão econômica. Permite que muitas pessoas pobres possam ter oportunidade nas suas vidas. Eu fiz isso em Salvador como prefeito. A cultura da Bahia não se limita apenas à capital. A cultura e o turismo, né, a vocação e a riqueza histórica não está apenas na capital, está também no interior. Qual é a nossa proposta? Nós vamos ter um plano de desenvolvimento regional que vai olhar a vocação e o potencial de cada região, inclusive no seu elemento cultural, histórico e turístico. Por exemplo, várias regiões da Bahia têm a vocação para o turismo religioso, mas isso não é trabalhado. Várias regiões da Bahia têm a questão do ecoturismo. Campo Formoso, Eu fui nas grutas, eu visitei as grutas. E isso não é trabalhado. Tem que ser trabalhado de uma maneira estratégica. O Estado precisa ter um plano para trazer as pessoas, associando a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza histórica, os elementos naturais e, é claro, tendo tudo isso numa visão de geração de emprego, de inclusão econômica, de oportunidade de trabalho para as pessoas mais pobres de todo o estado da Bahia.
Candidato Assemi Neto, do União Brasil, queremos agradecer a sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. E o senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais.
Agradecer muito a todos vocês, agradecer a oportunidade de ter falado aqui no Jornal 98 Notícias, abraçar todos os amigos de Campo Formoso, deixar um abraço especial ao prefeito Elmo, ao deputado Elmar, ao deputado Júnior Nascimento, parabenizando a todos eles pela votação, agradecer os votos que tive aí no primeiro turno e dizer que a gente está nessa luta. Quero pedir apenas uma coisa a vocês que estão nos ouvindo: comparem, avaliem cada um dos candidatos. No dia 30, vocês vão escolher o presidente da República e podem escolher quem vocês quiserem. Votem, votem com coração, com a fé, com a esperança. Vocês podem votar no presidente que quiserem. Para governador, também vocês podem escolher o governador que quiserem. Espero que vocês possam escolher o melhor governador. Se eu tiver a oportunidade de ser escolhido governador da Bahia, eu garanto, vou trabalhar para oferecer aos baianos o melhor governo de todo o Brasil. Por isso eu peço que a todos vocês, votem aí no 44, vamos juntos, a virada começou, a vitória está próxima e a mudança que a Bahia quer vai acontecer nesse dia 30. Muito obrigado, forte abraço, uma boa tarde, uma boa sexta-feira, fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar todas as famílias que nos ouviram nesta tarde de hoje.